convidado.
A escolha do próximo presidente do Brasil vai ser feita numa segunda volta, marcada para dia 30 de outubro. No escrutínio de ontem, deste domingo, o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, está na liderança à frente do atual presidente e antigo chefe de Estado de extrema-direita, Jair Bolsonaro, com 48,43% dos votos contra 43,20%, de acordo com os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Alberto Ferreira é advogado brasileiro, encontra-se no Rio, está em linha connosco. Alberto, primeira questão, como é que reagiram os brasileiros aos resultados desta primeira volta?
Foi uma sensação de ligeiro desalento, apesar da vitória de primeiro turno. Há diversos pontos a comemorar. Pela primeira vez, um presidente em curso não conseguiu, no primeiro turno, ser o primeiro colocado. Jair Bolsonaro está em segundo lugar. Contudo, as pessoas ficaram bem decepcionadas com os números apresentados, porque Bolsonaro, que se apresentava na pesquisa com algo ao redor de 40% das expectativas, teve uma representatividade maior. Além disso, nós tivemos um avanço do partido do PL, que é o partido do Bolsonaro hoje em dia, muito expressiva no Senado, o que poderia dar a base a ele de fazer reformas que ele tem pretensão, como, por exemplo, a modificação da composição da Suprema Corte, o que é algo preocupante. Tivemos uma grande felicidade, que é a eleição de, acho que aproximadamente, 4 deputadas trans. Temos deputadas federais por Pernambuco, pelo Rio de Janeiro. Temos deputadas estaduais trans. Tivemos composições indígenas que conseguiram ingressar no Congresso, o que mostra uma certa renovação do Congresso.
Avanços, mas também alguns recuos. Como é que estes resultados foram recebidos? Com alguma surpresa? Porque a última sondagem da Datafolha indicava 50% para Lula, 36% para Bolsonaro. Ora, houve aqui uma diferença considerável entre os dois dados, o real e a da sondagem, sobretudo ao presidente atual. O país continua dividido?
Sim, o país continua mais dividido do que a gente esperava. Isso claramente. Exatamente ao final da contabilização das urnas, o que a gente via era, haviam pessoas tentando não esmorecer, gritando, entoando cantos de apoio ao antigo presidente Lula, candidato atualmente, mas também havia uma enorme perplexidade das pessoas ao redor se olhando em um pouco desalento. Então, a divisão ainda continua.
O partido de Jair Bolsonaro ter conseguido eleger 8 senadores, vai poder ter eventualmente a maior bancada da Câmara Alta do Senado. Bolsonaro, que conta com o apoio de evangélicos, com um meio empresariado muito forte, sobretudo no que toca ao agronegócio, estes apoios podem ter influenciado, pergunto, estes resultados?
Eu acredito que sim. Esse apoio e ainda mais, um certo de campanha silenciosa, porque como já mencionado, os números foram muito diferentes dos esperados. Então certamente houve conversas internas não necessariamente detectadas nas metodologias de pesquisas, eu acredito que esse apoio sim influencia os resultados finais e possivelmente agora o que deve ser feito é conversar com os partidos que tiveram menor eleição para o pleito presidencial, como Simone Tebet, uma conversa entre Ciro Gomes e Lula que foi marcada por muito estresse na campanha. É algo que preocupa, mas também vai ser algo necessário a se fazer para conseguir fazer uma acomodação das últimas porcentagens e poder garantir uma eventual vitória do Lula, que ainda é possível, mas não é tão larga quanto se imaginou.
O calcanhar de Aquiles de Lula continua a ser o facto de ser suspeito, apesar de ter sido ilibado por falta de provas. Uma das palavras que foi muito repetida durante esta primeira campanha das eleições presidenciais foi ladrão. Existe aqui um jogo, tentativa de manipulação, de boicotar a imagem do antigo presidente?
Acredito que sim, Lígia. Acontece que desde de quando houve o golpe institucional que tirou Dilma do poder e a imagem do PT já estava desgastada, quando houve os primeiros escândalos em 2007 do que se foi chamado de mensalão, a tecla de chamá-lo de ex-presidiário, embora ele nunca tenha tido uma sentença penal, a sentença penal condenatória que ele teve foi revogada, então ele, para todos os efeitos, goza da presunção de inocência, mas a imagem foi desgastada e isso foi explorado muito tempo. Inclusive, durante as eleições, se via na rua as pessoas gritando, Lula ladrão, outras pessoas chamando por Bolsonaro, falando sobre as rachadinhas. Então, a imagem realmente foi bastante prejudicada com esses escândalos, embora tenha acontecido bastante explicações em campanhas, mas a imagem já estava realmente manchada. Isso certamente é um ponto a ser superado, mas apesar de detalhes técnicos jurídicos, a população fica impressionada com esses valores e esses pontos destacados repetidamente.
Apesar desta imagem, Lula dirigiu-se aos brasileiros ontem à noite, diz que a luta vai continuar até à vitória final. Ele que estava muito emocionado e que disse que esta é apenas uma extensão e uma prolongação para a segunda volta, acreditando que a segunda volta vai pesar para o PT.
Estamos num momento interessante. Pela primeira vez, nós tivemos pessoas de partidos completamente opostos, como é o caso da própria chapa, Lula e Alckmin. Eles, inclusive, foram adversários políticos em eleições presidenciais. O fato deles estarem juntos mostra uma grande preocupação com a garantia de instituições democráticas de permanecerem juntos contra um mal pior. A esperança de chegar à vitória ainda permanece. Ela foi um pouco abalada pelos números, mas é uma possibilidade. Lula, em todas as suas eleições, ele nunca ganhou de primeiro turno, e o discurso que ele fez após os resultados oficiais foi no sentido de dar esperança ao povo: não desistam, a luta continua. E há muitos dias para a campanha, e Lula, como ele foi chamado de uma forma, numa pecha, por Ciro Gomes o chama de encantador de serpentes. Sem a pecha, mas Lula tem uma grande eloquência e capacidade de diálogo conciliatório das mais fascinantes. São muitos dias ainda para gerar o convencimento sobre o que é a melhor possibilidade do futuro da presidência brasileira.
Antes de falar dos próximos dias, que sem dúvida alguma vão ser muito importantes no Brasil e sobretudo para vocês brasileiros, nas urnas de ontem o presidente de extrema-direita acabou por ser poupado. Os brasileiros esqueceram as posições que teve relativamente a políticas de negacionismo relativamente à Covid-19, por exemplo, relativamente à crise económica num país onde mais de 30 milhões de pessoas passam fome, relativamente às crises que pontuaram todo o mandato de Jair Bolsonaro.
Isso é uma coisa que das mais me choca e que eu tenho mais dificuldade de compreender. Pessoas como Ricardo Salles, que está envolvido em várias denúncias de desmatamento, que era um ministro de meio ambiente eleito. Damares foi eleita como senadora pelo Distrito Federal, mesmo tendo sido uma ministra de Direitos Humanos, Defesa das Mulheres, mas que divulgou o telefone, endereço de hospital de uma criança de 10 anos que havia sido estuprada, e ela fez uma campanha para que não fosse realizado o aborto legal, que já é permitido pela legislação brasileira em casos de estupro, e ela foi a senadora eleita pelo Distrito Federal. Essas questões simplesmente me deixam perplexo. Presumo que haja, dentro da visão de não observação, o grupo de apoio de Jair Bolsonaro representa, há uma certa possibilidade de tudo pode, não importa, há um certo messianismo envolvendo a figura de Jair Bolsonaro, há quem o chame de mito, e os quadros indicados por eles ou apoiados por eles simplesmente passaram. Isso é uma perplexidade muito grande. Eu tenho dificuldade de compreender como isso efetivamente se operacionalizou.
Para concluir, Alberto, que apoios podem contar agora nas próximas duas semanas decisivas para o futuro do Brasil? Contar os dois candidatos Lula da Silva e Jair Bolsonaro? Vai haver um voto útil?
Sim, vai haver o voto útil. Votar em Lula agora no segundo turno, mais do que ainda no primeiro, é a decisão sobre uma manutenção de uma prática democrática reconhecida nacional e internacionalmente, que já houve resultados, que nunca atentou contra a democracia, em comparação a um presidente em curso que fez medidas desastrosas envolvendo a gestão da pandemia, que já se manifestou e atacou a Suprema Corte, que não respeita efetivamente um pacto federativo. Vai ser necessário, possivelmente, uma conversa com o MDB, partido de Simone Tebet, e de Ciro Gomes, para conseguir levar a transmissão das porcentagens do terceiro e quarto colocado, possivelmente para Lula.
Como é que vão ser as próximas duas semanas? Com um aperto no coração?
Ah, com certeza, elas vão ser absolutamente estressantes. Jair Bolsonaro, se eleito com este Congresso que se apresenta, com esse Senado que se apresenta, seria alguém ainda mais poderoso. Há uma dificuldade de se mensurar a força da direita, o que realmente se comprova com os números que foram factuais e os números divulgados por praticamente todas as pesquisas ao longo dos últimos meses. Então teremos 30 dias muito estressantes e apreensivos. Sim. seremos irrepreensíveis.
Muito obrigada, Alberto Ferreira, advogado brasileiro, conosco aqui em linha a partir do Rio de Janeiro do Brasil, onde o país vai escolher o próximo presidente no próximo dia 30 deste mês.